política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
O Ibope divulgou ontem a pesquisa presidencial, a primeira pesquisa do Instituto Ibope para as eleições deste ano no estado de Pernambuco. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e trouxe um cenário que vai certamente render muita discussão durante o dia de hoje, durante os próximos dias, em todos os programas de noticiário com conteúdo político que tiver no estado de Pernambuco. Esse será o assunto, porque era aguardada com muita apreensão o resultado, era aguardado o resultado dessa pesquisa. Durante o período da Copa do Mundo, o Instituto Maurício de Nassau tinha divulgado um planejamento do lançamento de uma pesquisa, e depois esse plano foi abortado, porque se falou que no período eleitoral as pessoas estavam muito ligadas na Copa do Mundo e o resultado não seria diferente daquilo que vinha sendo mostrado o cenário político de antes da Copa. Passou o período da Copa, né? Nós já tivemos aí algumas semanas depois da Copa do Mundo, principalmente depois da eliminação do Brasil, que foi quando as pessoas passaram a tirar um pouco a atenção do Mundial. E aí a vida voltou ao normal e as pessoas já estão vivendo o período político. Engana-se quem pensa, não há de se continuar pensando dessa forma, que a eleição ainda não começou, que os efeitos eles vão acontecer totalmente quando o guia eleitoral começar na TV. Na verdade, a eleição já começou. Os prefeitos de todas as cidades de Pernambuco já decidiram os candidatos que irão apoiar. As cidades estão repletas do nome dos candidatos, das fotos, das placas interrompendo a passagem das pessoas, e todo mundo já está tomando ciência que nós estamos vivendo o período eleitoral. Falo isso porque existem pessoas que de fato só se atentam a esse detalhe às vésperas mesmo da eleição, mas agora nós não estamos mais nas vésperas, nós já estamos no período eleitoral. E aí o que acontece? Os números do candidato Paulo Câmara não sobem. Era esperado que nesse momento houvesse um pequeno acréscimo nos seus números, não que de uma hora para outra ele fosse avançar, mas que a projeção de crescimento do candidato começasse agora. Isso não aconteceu. E nós estamos numa eleição polarizada. Essa eleição não vai para segundo turno porque não tem candidato para isso. São dois grandes grupos que estão se enfrentando. Fora eles, apenas os candidatos nanicos. Não tem um outro candidato para fazer uma diferença que leve a eleição para o segundo turno. Tudo tem que ser decidido agora. E o tempo é inimigo da Frente Popular de Pernambuco. É preciso correr contra o tempo rapidamente e fazer com que os números surtam efeito. Senão, o candidato à sucessão de Eduardo Campos, o Paulo Câmara, vai perder essa eleição. E não pode brincar com isso. É tanto que a coordenação da campanha de Paulo Câmara já mudou de ontem para hoje. Não sei se uma coisa tem a ver com a outra, mas mudou. Se mudou, é porque não estava dando certo. Se a culpa é do coordenador de campanha, ou se a culpa é do candidato Paulo Câmara, que não tem expressão de palanque, não tem oratória, não tem postura política para uma eleição, nunca foi, na verdade, político, não se sabe. Mas a responsabilidade é do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Os planos para Eduardo, nesse ano de 2014, não estão dando certo. Eduardo pejava iniciar o ano na corrida presidencial com pelo menos 10 pontos nas pesquisas. Não consegue atingir. Achava que a indicação do nome de Marina, colocação dela como vice, iria alavancar os seus números. Até agora, não surtiu efeito nenhum. Se isso vai mudar durante os próximos dias, os próximos meses, claro que vai. Principalmente na eleição de Pernambuco, quando o guia eleitoral começar, haverá mudança. Mas será que essa mudança vai acontecer com impacto suficiente para diminuir os números de Armando Monteiro Neto, tirar uma diferença tamanha, já que Armando está dando 3 voltas ou 4 em cima dos números de Paulo Câmara? Isso é algo que nós só vamos saber, evidentemente, nos próximos dias. Mas é muito difícil. A Frente Popular de Pernambuco tem, sim, a eleição mais difícil dos últimos anos. O fenômeno chamado Geraldo Júlio, que aconteceu lá na cidade do Recife, pode acontecer em todas as partes de Pernambuco? Pode, mas é muito difícil. O candidato Armando Monteiro tem também ao seu lado a presidente Dilma e o ex-presidente Lula. Vai ser uma disputa de troca de votos muito grande. À medida que Eduardo usar da sua popularidade no estado para transferir esses votos para Paulo Câmara, o ataque virá com Lula e Dilma pedindo a transferência de votos para o senador Armando Monteiro. Nesse momento, o preferido para vencer as eleições de 2014 no estado de Pernambuco, sem dúvida alguma, é o senador Armando Monteiro Neto. 8:03, só para fechar esse comentário, eu peguei aqui os números da primeira pesquisa que saiu. Claro que o correto é que a gente faça a comparação no mesmo instituto, porque a metodologia muda de um instituto para o outro. Mas é importante observar o seguinte detalhe. No mês de abril, o Instituto Maurício de Nassau divulgou que Armando Monteiro Neto largava na frente com 39% das intenções de voto. E o candidato Paulo Câmara tinha 12%. Na pesquisa que foi divulgada ontem pelo Instituto Ibope, Armando tem 43%. E o Paulo Câmara está patinando com 11%. Ou seja, se pudéssemos fazer uma comparação entre os números de um instituto e de outro, na verdade houve uma alta de Armando e uma queda de Paulo Câmara, comparando a tendência apontada pelo Maurício de Nassau em abril com as tendências apontadas agora pelo Ibope no mês de julho, chegando já início do mês de agosto, em plena corrida eleitoral. É perigosa a situação para o candidato Paulo Câmara.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 14 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. E a partir de agora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política com a pesquisa eleitoral divulgada ontem pelo Ibope. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, jovens, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Ney, ontem... eu pude comprovar ainda mais a audiência do programa e do blog do Ney Lima, né? Ontem o texto da Daniela Ferreira, repercutiu e repercutiu muito na cidade. Tema discutido na escola Malaquias Cardoso Aragão por alguns professores e tema de aula, redação da mesma pela professora Zelita na escola municipal Anexo São Domingo. E o alunado sempre vindo procurar, conversar e perguntar quem era Daniela Ferreira, onde estudava e o pensamento que ela tinha. Então, a influência que talvez a mesma esteja atingindo aos demais jovens que escutaram ontem no seu editorial e acompanharam pelo blog do Ney Lima a redação da Daniela Ferreira. E é interessante a necessidade, talvez, que a mesma possa ter iniciado, né? Conscientizando.
Sem importante também do debate. Ela pode ter exatamente iniciado um movimento importante na cidade, principalmente na classe estudantil. Nós estamos, inclusive, mandando esse texto da estudante aqui de Santa Cruz para o jornalista Magno Martins, que será divulgado a nível de estado também.
Ah, pois foi tema de discussões, até mesmo em sala de aula, em algumas escolas ontem, principalmente nas que eu participo, pude observar que os professores se interessaram pelo texto e começaram a trabalhar o mesmo e apresentar para os demais alunos, e muito bem comentado também pelos alunos.
8:16, vamos trazer a matéria do G1 com os números para o governo do estado e também os números para o Senado, aqui em Pernambuco, na pesquisa Ibope.
G1, com 43%, Armando Monteiro lidera a primeira pesquisa Ibope em Pernambuco. A pesquisa Ibope, divulgada ontem, mostra Armando Monteiro, PTB, com 43% das intenções de voto para governador de Pernambuco. Em seguida, aparecem Paulo Câmara, PSB, com 11%, Zé Gomes Pessoal, com 2%, e Jair Pedro, PSTU, Miguel Anacleto, PCB, e Pantaleão, PCO, os três empatados com 1%, brancos e nulos, 19%, indecisos, 22%. A pesquisa também mediu a taxa de rejeição de cada um dos candidatos, isto é, aquele em que o eleitor diz que não votará de jeito nenhum. Confira os números. Pantaleão, 26%. Zé Gomes, 24%. Jair Pedro, 21%. Paulo Câmara, 20%. Miguel Anacleto, 19%. E Armando Monteiro, 14%. Não rejeitariam nenhum dos candidatos, 15%. E não souberam ou não responderam, 35%. João Paulo tem 37% e Bezerra Coelho 16% na disputa ao Senado, diz Ibope. A pesquisa Ibope aponta que o candidato João Paulo, PT, tem 37% das intenções de voto para o Senado. Na sequência, o socialista Fernando Bezerra Coelho, PSB, aparece com 16%. Simone Fontana, PSTU, tem 3% e Albanice Pires, do PSOL, 1%. Foi citado, mas não alcançou percentual mínimo, o candidato OX do PCB. Os indecisos somam 25% e os que declararam que vão votar branco ou nulo são 17%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e realizada entre os dias 26 e 28 de julho. Foram entrevistados 1.204 eleitores em 57 municípios do estado. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%, o que quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos, a probabilidade do resultado retratar a realidade é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e no Tribunal Superior Eleitoral.
Oito e dezenove, vamos 8 horas, né, devagarzinho, e 19 minutos, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente traz as análises sobre a pesquisa Ibope divulgada ontem.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, inclusive, né, Romenique, aqui no controle agora, nossa amiga Marcinha, né, Márcia Arantes, pessoa excepcional aqui, que trabalha conosco todos os dias, de extrema competência.
Oh.
Não, mas é verdade, eu tô sendo sincero.
Segundo Natália Roda, a Palestina tem massa e muita gente boa lá, por lá, né, a família de Márcia e muita gente boa. Eu não entendi muito não, mas, né. Chegando atrasada, mas consegue.
Pois é, mas é uma pessoa muito querida. É. 8 horas e 25 minutos. Deixa eu trazer aqui, né? Na verdade, eu estou acessando agora. O prefeito lá de Petrolina, acho que todos lembram daquela situação incrível que aconteceu, né? Em que o prefeito se licenciou do cargo. O vice é candidato a deputado federal. Ele assumiu. Deveria assumir a vaga, mas por ser candidato não quis assumir, senão não poderia mais continuar com a candidatura. E entregou a prefeitura nas mãos do presidente da Câmara, que é do PSB. Ele é oponente, oposição ao prefeito de Petrolina. E o que acontece? A primeira atitude que ele fez foi destituir, afastar do cargo todo o secretariado. Então, gerou evidentemente uma situação de travou realmente a máquina pública lá em Petrolina. Deixa eu trazer a matéria aqui, está no blog do Jamildo. O prefeito de Petrolina, Júlio Lócio, retomou a chefia do executivo municipal ontem, um mês antes do previsto, ou seja, mesmo tendo sofrido um AVC, mas não teve jeito, o cara veio doente mesmo. Depois de ter sido internado em São Paulo após ter sofrido um acidente vascular cerebral, como eu disse. A posse, que foi acompanhada pelo deputado federal Paulo Rubem, do PDT, candidato a vice na chapa de Armando Monteiro Neto, na disputa do governo do estado, foi antecipada a pedido do PMBista. Conversei com a equipe médica e expliquei que, junto do meu povo, da minha casa, e da minha cidade ficaria melhor e tive alta. Estou aqui para reassumir o cargo e poder continuar o trabalho em nossa Petrolina, disse o prefeito, bem-humorado. Ele ainda disse, está, disse cabeça aberta após a cirurgia craniana que durou 11 horas, realizada no hospital no Hospital Paulista. Ele disse que estava com a cabeça aberta, foi a expressão que ele usou. Ele se divertiu com a própria situação de saúde dele. Mas enfim, retornou ao poder o prefeito Lócio, lá de Petrolina, colocando um fim na situação conturbada administrativa, né? Até irresponsável que aconteceu lá com a forma como assumiu o presidente da Câmara na cidade de Petrolina. Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Você concorda comigo, né? O que aconteceu em Petrolina é coisa para fazer um filme.
Eu não entendi, Ney. Tá dando muito eco aí no retorno.
O que aconteceu lá em Petrolina dá para fazer um filme, né?
Olha, o prefeito Júlio Lócio tirou uma licença de 60 dias, né, para tratamento de saúde. Ele fez uma cirurgia craniana, né, tem uma formação lá na artéria, e passou por uma cirurgia que durou 11 horas no dia 3 desse mês, e por conta disso tirou essa licença, né, para a recuperação, enfim. Só que o vice-prefeito Guilherme Coelho não quis assumir porque é candidato a deputado federal, e se assumisse ficaria inelegível. Então a prefeitura caiu no colo do presidente da Câmara, o vereador Osório Siqueira, que é do PSB. E o Osório, certamente por não compreender direito a função de um prefeito interino, exonerou dois secretários poucos dias após a sua posse, entre eles um filho do prefeito, Júlio Lócio Filho, que era o secretário de Finanças. Então, os outros secretários colocaram os cargos à disposição, e isso gerou uma estabilidade administrativa muito grande no município, né? Petrolina é uma cidade importante, a maior cidade do sertão. E aí, por conta desse clima de instabilidade que se criou lá, o prefeito Júlio Lócio resolveu antecipar a sua volta. Só ia voltar daqui mais a uns 30 ou 40 dias. Aí reassumiu ontem, justamente para botar ordem na casa, né? Já recolocou os dois secretários que o interino havia exonerado, e enfim, fez esse sacrifício justamente porque o município não podia ficar nessa instabilidade administrativa, né? Se o prefeito interino tivesse se comportado com mais equilíbrio à frente do município, certamente o prefeito iria passar os 60 dias que os médicos lá de São Paulo lhe recomendaram. Mas como isso não aconteceu, o Lócio, mesmo com sacrifício da sua saúde, resolveu antecipar a sua volta e retornou à prefeitura na manhã de ontem.
Inclusive, recebido com muita festa o Júlio Lócio lá em Petrolina ontem, né? As imagens que chegam, que são divulgadas da chegada dele à prefeitura, mostra realmente uma situação, até porque a máquina estava temebrosa, né?
Foi reeleito com 46% dos votos. Tem feito uma administração de regular para boa, todos reconhecem isso. É uma pessoa de nível, é um médico, oculista e muito respeitado na cidade como profissional e como político. E aí era de se esperar que a população recebesse com festa, e como de fato aconteceu, houve uma missa em ação de graças e enfim. Mas aí as coisas já voltaram à normalidade depois do retorno dele à prefeitura, Ney.
Inclusive, a atitude do Osório Siqueira, do PSB, o presidente da Câmara lá, pouco institucional, né? Uma coisa...
coisa provinciana, isso. De quem não está... quem não demonstrou maturidade pro cargo. Da outra vez que ele substituiu o Júlio Lócio, quando o Júlio foi cassado aí pela Justiça Eleitoral e por abuso de poder e ficou alguns dias afastado, ele fez a mesma coisa. O Osório assumiu, demitiu todo o secretariado. Demos uma postura provinciana e assim, pouco responsável do ponto de vista institucional. Então, o Júlio justamente voltou a antecipar a volta por causa disso. Se ele tivesse se comportado com mais equilíbrio na frente do já que é um prefeito interino, já se sabia que só ia governar durante 2 meses, isso não teria acontecido. Como ele não mostrou esse equilíbrio que se esperava da parte dele, até aí teve que sair mais cedo.
Rinaldo, pesquisa Ibope divulgada ontem, cenário de 43-11, é aquilo que se esperava, que o Paulo Câmara já começasse a subir agora no início da eleição, me parece que até agora não acontece, né?
Olha, o percentual realmente é muito baixo para quem foi lançado candidato em fevereiro deste ano. Paulo já está há 150 dias, 3 meses, 5 meses em campanha. Essa tese de que ele é desconhecido, eu não concordo muito com isso, porque se você pegar a agenda dele, Paulo, ele já andou por Petrolina, por Araripina, por Salgueiro, por Serra Talhada, por Floresta, Petrolândia, Afogados da Engazeira, Belmonte, Arco Verde, Pesqueira, Belo Jardim, Garanhuns, Timbaúba, Limoeiro, Goiânia, todos os municípios da área metropolitana, Recife, Caruaru mais de uma vez, Gravatá, Bezerros. Então, alguma coisa está errado aí nessa campanha, porque não é só o desconhecimento. Pelo volume de apoios que ele tem, mais de 150 prefeitos, o governo do estado, a prefeitura do Recife, 21 partidos políticos, 2/3 da Assembleia Legislativa e 2/3 da bancada federal, já era, independente do nome, eu digo, o candidato dessas forças era para estar há 2 meses da eleição aí com no mínimo 30% de intenções de voto, já que ele representa um governo que deixou que muito bem avaliado, né, o governo do Eduardo Campos, que saiu renunciou ao mandato agora no mês de abril, um elevadíssimo índice de aprovação. Então era de se esperar que o Paulo Câmara estivesse melhor situado nas pesquisas de opinião, e isso até agora não aconteceu. Aí o que é que a Frente Popular ainda espera, né? Ela conta ainda com duas armas. Uma é a presença mais frequente aqui do Eduardo Campos, ou seja, o Eduardo Campos vir para cá para tentar virar esse jogo, né? Andar pelo interior com o candidato debaixo do braço, como ele fez aqui na campanha para prefeito do Recife 2 anos atrás com Geraldo Júlio. E a outra arma, o guia da televisão, mas você tem que considerar também, o guia não só vale para Paulo Câmara, o Armando Monteiro também vai ter guia eleitoral. É um tempo menor, cerca de 5 minutos, Paulo tem o dobro, mas para você passar uma mensagem para o eleitorado, não precisa mais do que 5 minutos. Então, tem aí as únicas esperanças que restam a Frente Popular são essas duas. É um engajamento maior de Eduardo Campos. Isso, inclusive, vai começar a acontecer já amanhã. Me parece que amanhã ele já vai vir a um evento em Serra Talhada. No domingo tem 3 eventos na agenda dele. Uma caminhada uma carreata em Carpina, outra em Timbaúba e uma terceira em Caruaru. Então, as únicas armas que restam à Frente Popular são essas, porque reuniões já foram feitas reuniões com prefeitos regionais aqui no interior, em Salgueiro, em Arco Verde, em Garanhuns, e enfim, já se cobrou engajamento de todo mundo. O volume de campanha é muito grande em todo canto aqui no interior, e o Paulo Câmara apareceu apenas com 11% de intenções de voto. Eu considero um percentual muito baixo para quem está em campanha há tanto tempo, mas de qualquer sorte ainda faltam 2 meses, vamos ver o que é que vai acontecer durante esse período. Mas eu sinceramente esperava que nessa pesquisa agora ele já aparecesse com um percentual um pouco maior do que esses 11%, que apareceu, né? E até porque a vantagem do senador é muito grande, 43-11 é uma média de 4 votos por um. E além de tudo, o Armando tem a menor rejeição de todos os candidatos. Na verdade, de Paulo é 20%, a de Armando é 14%. E isso também é um fator que conta em favor do candidato da oposição.
Hinaldo, o candidato Paulo Câmara, ele divulgou a mudança na coordenação da campanha. Uma coisa tem a ver com a outra?
Não, veja, o coordenador, na realidade ele tem vários coordenadores. O Renato Thibault estava mais com essa parte administrativa da campanha. E havia muita reclamação de prefeitos que não eram recebidos e tal. Enfim, aí achou-se por bem tirar o Renato Thibault. Renato Thibault não é pernambucano, ele é de Brasília, foi trazido, trabalhou com Eduardo Campos no Ministério da Ciência e Tecnologia e depois foi trazido para cá para chefiar o gabinete, e agora na campanha estava com esse papel de coordenador, mas havia muita reclamação, como há também em relação ao coordenador do interior, que é o ex-secretário de saúde, Antônio Figueira. Eu escuto diariamente muitas reclamações sobre o comportamento dele, diz que não recebe as lideranças, quando recebe trata mal, enfim. Aí o Eduardo Campos o levou para Brasília e indicou o novo coordenador, que é o José Francisco Cavalcante Neto, conhecido como Zé Neto, é auditor do Tribunal de Contas, sobrinho do ex-governador Joaquim Francisco, uma pessoa de muito bom trato pessoal, um rapaz educado, muito, muito conceituado aqui nas rodas políticas e tal. E eu quero crer que do ponto de vista de coordenação ele, e de relacionamento com a Frente Popular, que é uma frente muito ampla, com 21 partidos, eu quero crer que ele vai sair melhor do que o Renato Thibault, até porque o Renato Thibault não é do ramo, não é daqui, não conhece bem as lideranças políticas, e consequentemente não teve um bom papel aí nessa tarefa de coordenar a campanha do Paulo Câmara.
8h39, Hinaldo, um grande abraço, muito obrigado pelas suas informações.
Bom dia aí para você e os nossos ouvintes.
Conversamos então com o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife, Romenick. O Romenick fica assim, uma situação complicada, porque eu antecipo, Hinaldo fala sobre a pesquisa. Aí só falta o Romero dizer, vocês já falaram tudo, agora não vai ficar nada para mim falar.
Eu até ia abordar que concordo com a análise do Hinaldo Sampaio. Tanto que eu não vou me aprofundar na pesquisa, eu só vou fazer uma comparação, Ney, que é a questão do Fernando Bezerra Coelho e do Paulo Câmara. As pessoas começam a abordar que o Paulo Câmara não está crescendo porque é desconhecido, e eu concordo com o Hinaldo Sampaio, né? Eu concordo com o Hinaldo Sampaio que ele está desde fevereiro como candidato, já rodou Pernambuco praticamente toda, né? Teve em Santa Cruz, teve em várias cidades citadas aí por Hinaldo Sampaio. Aí, mas não é político, né? Não é político. Sim, e aí? Fernando Bezerra Coelho é político. Se você for comparar a mesma pesquisa que você comparou no seu editorial, Ney, para Senado também, você vai observar que a primeira pesquisa que foi divulgada para Senado, João Paulo e Fernando Bezerra Coelho estavam em quase um empate técnico. A diferença de João Paulo para Fernando Bezerra Coelho, se eu não estou enganado, era de 6 pontos. Hoje, Fernando Bezerra Coelho tem 16% no Ibope, né? A gente não pode comparar uma pesquisa com outra, tá certo? Mas se você for olhar, Fernando Bezerra Coelho tem 16% e o João Paulo 37%, se eu não estou enganado, não é isso? Isso. 37%. Então, Fernando Bezerra Coelho, um cara extremamente conhecido no estado de Pernambuco, principalmente no sertão, um cara político que teve vários mandatos, né, prefeito, deputado, foi ministro da República, ministro da Integração, onde se envolveu praticamente com questões voltadas da seca, né, e fez um belo trabalho, mas mesmo assim não decola. Então o problema não está em Paulo Câmara, o problema está talvez na rejeição a Frente Popular, talvez está em rejeição, o sentimento de mudança que assola o país também está em Pernambuco, mas no caso de Pernambuco, o sentimento de mudança parece que de fato vai mudar, o povo escolheu, parece que está escolhendo um candidato para a mudança. Enquanto no Brasil o povo ainda não se identificou com os candidatos da oposição, mesmo tendo 70% de mudança, em Pernambuco parece que por enquanto há um sentimento de mudança e escolher um candidato, até porque só tem dois, né? Comparar a eleição de Pernambuco para a eleição de Recife há 2 anos atrás é muito complicado. Em Recife tinha 4 candidatos de nome, de peso, e isso influenciou. E Geraldo Júlio vinha crescendo a cada dia. Só que o Paulo Câmara não consegue esse crescimento. E a gente observa, por outro lado, no Senado, Fernando Bezerra Coelho descendo nas pesquisas, um cara extremamente conhecido. Então, é uma questão a se analisar, né? A se analisar. E não é a primeira vez, Ney, esse ano, que muda alguma coisa na coordenação de Paulo Câmara. Lembro que o marqueteiro, o homem da imagem, que começou a campanha de Paulo Câmara, também foi levado para a campanha de Eduardo Campos. Parece que sempre é encaixado na campanha de Eduardo Campos, que também está patinando. O Hinaldo disse que não tinha nada a ver, mas ao mesmo tempo abordou que o coordenador geral não recebia bem os prefeitos. Então teve algo a ver, sim.
O cara não recebe muito bem os prefeitos. Mas ele se refere aos números da pesquisa.
Não, com certeza. Mas se o cara não recebe muito bem o prefeito, então a campanha está errada, né? Porque Paulo Câmara tem tudo ao seu lado. Tem tudo. A maioria dos candidatos a deputados federais, a maioria dos candidatos a deputado estadual, um grande número de deputados atualmente na Assembleia Legislativa, um grande número de deputados atualmente dos 25 deputados federais, a maioria está com ele hoje, a maioria das prefeituras e a maioria com os dois lados, e o homem não decola, nem Fernando Bezerra Coelho, que é o político. Que a desculpa é, não, Paulo Câmara não é político, mas Fernando Bezerra Coelho é. E não consegue crescer, pelo contrário, vem diminuindo.
8h44, inclusive o vice de Paulo Câmara também não consegue expressão, né? O Raul Henri também está fraquinho nessa eleição, não se vê.
Na minha opinião, Raul Henri nunca teve expressão.
Pois é, foi uma falha técnica também na escolha
do vice. Raul Henri sempre foi candidato, foi eleito com apoio de Jarbas, deputado federal. Agora, para candidaturas a majoritário, Raul Henri nunca foi bom, perder a prefeitura do Recife com uma porcentagem mínima, né? E agora não tem expressão, Raul Henrique não tem expressão, vive na sombra de Jarbas Vasconcelos.
8h44, vamos para o intervalo.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Horas e 52 minutos. Interessante que o debate aqui, né, já começou, né, Romerico? Abre ali o microfone dele, Marcinha, minha amiga. Isso.
Obrigado, Marcinha. Presta atenção aí, Marcinha. E umas conversas diferentes aqui, viu? Natália e o Zé já estão aqui quase nas vias de fato. O debate vai pegar fogo daqui a pouco.
Pois é, começa com meia hora de antecedência. Olha, deixa eu trazer um aviso aqui. Na verdade, um pedido do pessoal da borracharia Primos, né? Primos. Bonito o nome da borracharia. Isso é o seguinte, ali próximo à Secretaria de Ação Social, onde fica também o bar de Lula, né, do outro lado. O que é que acontece? A prefeitura foi e fez uma limpeza ao entorno da secretaria, mas deixou o resto da avenida do mesmo jeito. E aí os moradores estão pedindo também que o mesmo tratamento seja dado nas outras áreas ali próximo, né? Então, esse é um pedido pessoal da borracharia, diz que é muita poeira, muita terra em frente àquela área ali próxima à Secretaria de Ação Social, e faz o pedido ao pessoal da Secretaria de Serviços Públicos que faça a limpeza. Toda a extensão, né? Bonanza, próxima à delegacia, enfim, toda a avenida onde fica a Secretaria de Ação Social. 8h53. Tá gerando, viu, Romerick, ainda muito buchicho a questão da denúncia de José Augusto. Tem uma matéria publicada agora há pouco, já pela manhã de hoje, pelo blogueiro e jornalista Jamildo, e também uma que nós vamos trazer, está no meu blog, sobre a contratação feita pelo advogado, por Paulo Câmara, de um advogado, famoso advogado criminalista. Ele vai justamente atuar contra José Augusto a pedido de Paulo Câmara. Vamos ouvir essa matéria, em seguida eu trago a outra.
Blog do Ney Lima. Paulo Câmara contrata famoso advogado criminalista para processar José Augusto Maia. A coordenação da campanha do candidato ao governo estadual, Paulo Câmara, PSB, anunciou quem será o advogado que ficará à frente do processo que o socialista moverá contra o deputado federal José Augusto Maia Prós. De acordo com matéria publicada no blog de Jamildo na tarde de ontem, Ademar Regueira será o encarregado de elaborar e apresentar a ação criminal contra o deputado. José Augusto Maia denunciou em recente discurso na tribuna da Câmara Federal que houve um esquema de propina para que sua legenda passasse a apoiar o projeto de candidatura do socialista, ao invés de Armando Monteiro, PTB, cuja recusa, segundo ele, teria lhe custado a presidência estadual da legenda e a viabilidade para disputar a reeleição. Em recente coletiva, o deputado reafirmou que tem provas do esquema e que irá apresentá-las, inclusive de quanto foi a suposta propina, cujo valor recém-divulgado pela imprensa nacional seria de 6 milhões, à Justiça.
8h55, está no blog do Jamildo hoje, publicado na manhã de hoje. A Procuradoria Regional Eleitoral de Pernambuco decidiu remeter para a Procuradoria Geral Eleitoral em Brasília a denúncia de que o deputado federal Eduardo da Fonte e o presidente nacional do PROS, Eurípedes Júnior, teriam tentado comprar o apoio político do deputado federal José Augusto Maia para a campanha do secretário da Fazenda, Paulo Câmara, do ex-secretário da Fazenda, Paulo Câmara. Maia foi destituído da presidência do PROS em Pernambuco no dia 12 de junho por permanecer ao lado da candidatura do senador Armando Monteiro Neto. A investigação foi remetida para Brasília por causa do foro privilegiado que Eduardo da Fonte tem direito. A coligação de Armando, Pernambuco vai mais longe, propôs uma representação à Procuradoria Regional Eleitoral a partir da denúncia de José Augusto Maia, feita ao jornal Folha de São Paulo, que teria recebido e recusado vantagem financeira para votar na chapa do socialista. A representação pede investigação quanto à dupla pelos crimes de corrupção eleitoral, abuso de poder político e econômico e compra de votos. Então, ele exibe, inclusive, na matéria, um documento do Ministério Público Federal, onde ele traz, né, uma descrição exatamente da questão, da situação. No despacho, o procurador regional eleitoral João Bosco Araújo Fontes Júnior afirma que não pode ser identificado abuso de poder econômico e de autoridade, porque a denúncia trata de vantagem financeira. Ele também diz que o mandato não foi contaminado pelas ilegalidades citadas. O procurador também rejeita a tese de compra de votos, porque o que houve foi uma tentativa de compra de apoio político. Ele também diz que a compra de votos ocorre quando a promessa de benefício financeiro é realizada ao eleitor. Por fim, João Bosco afirma ainda que o abuso de poder econômico não se concretiza, porque não houve recebimento de oferta financeira. Tanto Eduardo da Fonte quanto Eurípedes Júnior e Paulo Câmara negaram ter oferecido vantagem pelo apoio político de José Augusto Maia e chegaram a considerar a processá-lo. O PSB também briga na justiça por ter o direito de resposta publicado na Folha de São Paulo. Acho que o que fica claro é o seguinte: o procurador regional eleitoral, o João Bosco, ele não entendeu que houve crime eleitoral, né? Entendeu que não houve esse crime eleitoral, essa possível compra de votos, e remeteu o processo à instância federal, até para que haja a probabilidade de haver lá um entendimento diferente. Mas esse entendimento, ele é prejudicial às denúncias que foram apresentadas por José Augusto. Ele não reforça em nada as denúncias, muito pelo contrário, ele contraria. Ele disse que isso não teria afetado, mesmo que verdade, não teria afetado os mandatos, a questão ética dos deputados Eduardo da Fonte, Eurípedes Júnior, e aí remete a ação para o Ministério Público Federal. Acredito que o que aconteceu, na verdade, que o Jamildo está explicando aqui, foi isso.
É, por um lado, o Paulo Câmara tem que sempre tirar um pouquinho do seu tempo de campanha para se apegar a essa denúncia, né? Que querendo ou não, foi uma denúncia grave, contudo, parece que não está fazendo tanto efeito, né? Principalmente nas pesquisas. Depois dessa denúncia que foi grave de repercussão nacional, as pesquisas continuaram a mesma. Nem beneficiou um, nem prejudicou o outro, se manteve da mesma forma, né? Quanto à questão do José Augusto Maia, repetir e falar o que aqui? José Augusto tem prova sobre isso? Ele abordou que tinha. José Augusto Maia, em alguns momentos, é muito contraditório, né? Ele abordou em uma matéria na Folha de São Paulo que não tinha prova sobre a questão dos valores, não tinha prova, não sei o quê, por isso que não poderia anunciar os valores. Nos últimos pronunciamentos do deputado federal José Augusto Maia, ele já aborda que tem provas. Que provas são essas? Só vai dizer em juízo, né? Já teve uma derrota aí no Tribunal Regional Eleitoral, né? Vai remeter vamos ver em que instância o José Augusto Maia vai apresentar essas provas. Ontem também, Ney, a justiça determinou o direito de resposta ao Paulo Câmara na Folha de São Paulo, né? Alegou que a Folha de São Paulo teria contribuído para a questão de calúnia e difamação do José Augusto Maia ao candidato a governador Paulo Câmara. A Folha de São Paulo tinha colocado uma nota de Paulo Câmara num canto bem escondidinho, né? E o Paulo Câmara solicitou que tivesse a mesma repercussão nos mesmos locais onde teria sido destaque a denúncia de José Augusto Maia, que era na CAP e na página 4, né? E aí o juiz teve por entendimento que o jornal, a Folha de São Paulo, ajudou, contribuiu para que o José Augusto Maia caluniasse e difamasse o candidato a governo do estado, o Paulo Câmara. Então, isso aí, enquanto o José Augusto Maia não trouxer uma denúncia nova, porque quem tem que provar a denúncia é o José Augusto Maia. Enquanto ele não mostrar essas provas, vai ficar o dito pelo não dito, né? A fala de um contra a fala do outro. Eduardo da Fonte, Paulo Câmara, Eurípides Júnior só fizeram afirmar que não negociaram nada com José Augusto Maia, não ofereceram vantagem nenhuma. Por enquanto, tá a fala de um contra o do outro. E José Augusto Maia, até o momento, não apresentou nenhuma prova.
9:01. Então tá aí, né? Nós vamos ter, evidentemente, mais informações e repercussões em relação a isso. Na linha, o deputado federal José Augusto Maia, que está ouvindo o programa. Deputado, bom dia. Massinha tentar resolver ali o problema. Deputado, bom dia.
Bom dia, Dominique, bom dia, Ney Lima, bom dia, ouvintes dessa querida emissora. Estava ouvindo aqui em casa o debate de vocês e, claro, mais do que eu sei o que está acontecendo em todo o Brasil em torno desse episódio que aconteceu comigo. Eu quero dizer a vocês que as evidências de fatos, o que chegou a esse fato, já são provas muito grandes. Isso já estamos preparando a minha defesa, porque eles agora estão dizendo que vão entrar contra mim. Eu é que vou entrar ainda mais contra eles. E outra coisa, ainda não foi explicado pelo aí mais o Dudu da Fonte, junto com o Prois, por que é que eles me tiraram da lista e das atas? Por quê? Que explicação que até agora não foi? Até agora estão se defendendo, se fazendo de pobrezinhos, dizendo que eu não tenho provas. Eles verão. Eles vão ver as provas. Eu disse que dizia em juízo e vou dizer. O que esse povo fez comigo é coisa que não existe. Política se faz de uma forma totalmente diferente. Eu fui escorraçado, fui desmoralizado, me tomaram partido. No dia que eu estava no hotel, e temos todas as provas, do outro lado da cidade estava o Gilson com a equipe de Paulo Câmaras. 3 vezes foi mudado o anúncio do apoio, porque não estava sendo resolvido ainda no hotel. Tudo isso está sendo visto, está sendo observado. Quando o Dudu da Fonte disse lá de Brasília, me disse a Ney Lima, que eu poderia escolher para federal, estadual, e porque no dia, olha, foi feito no gabinete dele, no dia 3, no dia 30 teve a convenção dos dois partidos, e no dia 3, que todo mundo sabe aí, ficaram as atas para serem fechadas. Por que é que amanhece no dia 5 o meu nome fora das atas? Até agora ninguém fala disso. Eles estão querendo tapar o sol com a mão. O que fizeram comigo foi coisa muito arbitrária. Isso não pode. Mas vamos, muitas matérias ainda vão surgir, né? Eu vou ser ouvido, eles serão ouvidos, e vamos ver no final quem está com a verdade. Só se sabe até agora o seguinte, né? Que houve uma tentativa, né? Comigo, de passar, de mudar de lado, de ir para Paulo Câmara. Isso, na minha história, tem dito desde quando me deram o partido, há mais de um ano atrás. Eu só fui para esse partido, só aceitei a presidência do partido, e em todas as matérias estão dizendo: se me desse autonomia no meu estado, jamais eu ficaria no palanque de Eduardo Campos, no palanque de Paulo Câmara, porque aqui em Santa Cruz do Caparibe e na minha região, todos sabem o quanto que essas pessoas fizeram comigo, quanto eu sofri até hoje. E aí, já observasse, eles observavam que eu poderia ser eleito, ter todas as chances com esse partido novo. Aí disseram, como já foi dito por aí, vamos acabá-lo, vamos destruí-lo vivo. Está aí o resultado, né? O resultado, e a gente vai chegar lá. Essa coisa de que eu não tenho prova, vocês vão ver. Só as evidências que aconteceram durante todo esse tempo já são provas suficientes para provar a maldade que essa gente quis fazer comigo. Mas não tem nada, não. A gente prega a Deus. Tem a justiça de Deus e a justiça dos homens. E eu confio nas duas justiças. E sei que isso vai terminar. Mostrando para o povo, agora não é para Santa Cruz, não. É para o povo brasileiro como essa gente que diz fazer o novo, a política nova, estão tratando com as pessoas. Já não basta a gente ver os deputados federais pelo Brasil, que eu já falei tanto, que entram nas cidades que ninguém conhece, com rolo de dinheiro, sem história, sem nada, e aí preocupando esses deputados sérios que lutam, que trabalham, mas não têm dinheiro. Isso já está provando, esse mal tem que se acabar nesse país, meus caros debatedores. Está virando um balcão de negócio aí em todo o Brasil. É um balcão de negócio, como o meu partido eu tive a coragem de denunciar. Poucos é que tiveram a coragem de denunciar. Eu fui, denunciei na Câmara e mandei que fosse veiculado nos meios de comunicação da Casa e também na Voz do Brasil, e está aí. Mas vamos esperar. A gente tem que esperar, e a verdade, a mentira tem pernas curtas, e a verdade chega, pode ficar sabendo. Daqui a pouco tempo, a verdade vai chegar aqui em Pernambuco e em todo o Brasil.
Deputado, deixa eu só tentar entender uma coisa. Antes, até vou dizer ao senhor que, num posicionamento pessoal meu, eu entendo de forma pessoal que essas denúncias são verdadeiras, porque no Brasil, essa troca de apoio político, infelizmente, se faz dessa forma. O que falta é gente para expor isso. Mas que os partidos negociam dessa forma, negociam, né, com troca realmente de dinheiro. Isso não é segredo para a sociedade, mas na política todo mundo sabe que é assim que a máquina funciona. Então, eu acredito totalmente nessas denúncias, mas a minha pergunta é o seguinte: você sabe que na justiça o que vai contar são provas materiais, é prova substancial, aquela que a pessoa pode ver, pode pegar, pode ouvir, pode assistir, ou seja, vídeo, gravações, algo que substancia aquilo que o senhor está falando. O senhor tem essas provas?
Eu já disse a você e já disse a todos os jornalistas do Brasil, da Folha, do Estadão, do R7, todos. Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco, enfim, todas, estou sendo entrevistado no Brasil inteiro pelos maiores meios de comunicação do país. As provas serão mostradas em juízo.
Mas eu não estou pedindo, deputado, o senhor mostre as provas agora. Estou perguntando se o senhor tem essas provas mesmo, substancial, além dos depoimentos, das testemunhas, né? Mas gravações, algo que realmente substancie, testifique o que o senhor está falando.
Eu estou lhe dizendo. Primeiro, eu estou falando das evidências, porque elas são mais do que provas ainda. E as provas serão mostradas em juízo. Olha, Ney, eles estão querendo agora me intimidar, botando os maiores advogados do Brasil. Eles pensam que eu tenho medo. Eles pensaram, quando fizeram isso lá em Brasília e aqui no Recife, será que cara, isso é um deputado lá do interior. Alguém já disse aqui que eu sou não Zé Ninguém, vocês lembram? Aqui não, coitado. A gente vai, tira o poder dele, tira a candidatura dele. O que que ele vai fazer? O que que ele vai fazer, esse coitado? Foi isso. Eles não acreditavam que eu tinha coragem de ir à tribuna da Câmara. Eles não acreditavam. Fazem aí com todo mundo, chega de toda a cidade comprando todo mundo, compra vereador, compra prefeito, compra todo mundo, nada acontece, todo mundo tem medo de Eduardo Campos, que Eduardo é poderoso em tudo. Parece que Eduardo manda em tudo. É uma coisa impressionante, as pessoas têm medo, mas eu não tenho não, Eduardo. Nem de Eduardo, nem de Paulo Câmara, nem o prefeito de Recife. Olha, o prefeito de Recife foi para a CBN e eles estão dizendo que foram caluniados. Caluniado fui eu. Se pegar as matérias de Paulo Câmara e as matérias do prefeito de Recife veiculados no meio de imprensa lá no Recife, são coisas horrorosas ao meu respeito. Eu tenho respondido que vem olhar Santa Cruz do Capibaribe, vem olhar os exemplos que temos em Santa Cruz do Capibaribe, que eu participei desse exemplo de deixar Santa Cruz do Capibaribe o segundo maior polo de confecções junto com o povo do nosso Brasil. Vem ver Santa Cruz recebendo 30 mil pessoas por semana, vem ver a diferença. Por que eles não fizeram isso? Aí aproveito o momento, porque um é o prefeito do Recife, o outro governador não sei quantas vezes, duas vezes, né? E os outros, aí vão agora botar os maiores advogados do Brasil. Não adianta advogado melhores se não tem a verdade. Eu pego o meu advogado simples, humilde, mas eu tenho a verdade. E eles não pensavam que iam destruir. Agora a gente enterra ele vivo, porque esse povo tem muito mal de mim. Quanta raiva eles têm de mim, todo mundo sabe. Mas isso aí a gente vai entregar. Vamos entregar a Deus e a justiça. E vamos vencer essa batalha, se Deus quiser.
9:11, Rominick.
Deputado, bom dia. Uma pergunta saindo um pouco desse contexto, mas que o senhor acabou falando ainda agora há pouco. O senhor abordou que não foi candidato, porque seu nome não estava na lista, nem de, na ata, aliás, retirado seu nome da ata, tanto de deputado como de federal. E na coletiva o senhor disse que não foi candidato pelo bem comum do grupo. Afinal, o senhor não foi candidato porque seu nome não estava na ata, ou o senhor não foi candidato pelo bem geral do grupo?
Primeiro, para ser estadual, eu poderia ser. Eu poderia ser candidato a deputado estadual e tinha o direito de escolher. Mas eu tratei com Toninho do Pará e com Ernesto Maia que não sairia, que poderia não sair, antes de conversar com o Dudu da Fonte, que eu teria todas as condições de ser eleito deputado estadual, 25 mil votos na coligação PP-PROS, que é uma chapinha, eu tinha todas as condições. Eu poderia sair candidato se fosse uma chapinha, mas eu disse a Eduardo, que só, e aos dois, a Ernesto e Toninho, que por uma chapinha, talvez eu saísse, mas disse a ele lá, apoiar Paulo Câmara, nem ver. E depois, sair candidato a deputado federal para um chapão de 90 mil votos, que eu sei, que eu conheço a minha capacidade eleitoral, eu não teria condições, e forçado daquela forma, ser candidato no palanque de Paulo Câmara e de Eduardo Campos, isso não tinha a menor dúvida. Quando eu senti que tudo isso era ruim, tanto para mim, como para também prejudicar o nosso grupo político aqui, eu já tinha falado antes para eles. Só que a maldade já estava pronta. Já tinham tirado o meu nome da lista. Era só enganação, era só mentira. Então eu vim a Santa Cruz e pro bem aqui de não sair estadual e não prejudicar os filhos da terra, abdiquei de ser candidato. Então não tem mentira nenhuma aí. É uma sequência de coisas que aconteceram. E ser deputado federal, eu poderia chegar lá, entrar na justiça, agora tinha 48 anos. Ainda posso, se eu quiser. Ainda eu posso. De tudo que aconteceu, de ser candidato a deputado federal, ainda posso. Mas ser candidato a deputado federal, no palanque de Paulo Câmara, pelo amor de Deus, desse pessoal que tem ódio de mim, que sempre quis me destruir, isso não tinha sentido. Então, deixa. É melhor dar um passo para trás, para amanhã você dar dois passos para frente. não tenho contradição, nada de contradição. Eu tive, foi o que? Foi uma perseguição muito grande. E está aprovado. O meu nome não constou nem na lista de federal e nem na lista de estadual. E eles têm que explicar à justiça. Eu tenho que chamar o do Prois, o Gilson, que foi os dois, e dizer: por que é que vocês tiraram o nome de Zé Augusto? Por quê? Por que vocês tiraram? O único deputado federal que tinha do Prois de Pernambuco foi tirado, foi colocado fora, foi tirado da tem as matérias dizendo que eu era candidato, tem tudo. Olha, porque isso, minha gente, tem tanta matéria jornalística nesse fato, que quando a justiça pegar vai ver claramente a maldade, a perseguição que fizeram comigo. Mas eu continuo minha vida e, como sempre, acreditando na justiça dos homens, mas na justiça maior, que é a justiça de Deus.
9:14, deputado, muito obrigado pela entrevista, bom dia.
Bom dia a todos, fiquem com Deus.
9:15, ouvimos então o deputado federal José Augusto Maia sobre, evidentemente, a mais repercussão ainda das denúncias, enfim, esses fatos que nós trouxemos agora há pouco em relação às denúncias que foram apresentadas contra o PROS, PP e PSB. Romenick, até amanhã.
Até amanhã.
Pois é.
Porque até agora eu tô sem entender muita coisa, mas até amanhã.
9:15, Natália Arruda. Por que é que seu Paulo não subiu nessa pesquisa?
Rapaz, segundo aí o amigo, quem entende seu Paulo é
o Zé. Nossa,
eu, Zé.
Tá certo então. Vem chegando agora a hora do debate.
A hora do debate. A hora do debate. Nove e dezesseis, chegando aqui com mais um programa, né? A hora do debate, a segunda parte do programa Rádio Debate aqui pela sua Polo FM. Bom dia a todos, na técnica tem a Márcia Arantes mandando aí também um abraço para todo mundo e um bom dia para todo mundo. E aqui comigo é Zebinha, bom dia Zeba.
Zeba?
Zebinha.
Cadê? Ah. Bom dia Silvio, bom dia a todos os ouvintes da Polo.
Bom dia Leandro Souza.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, Natálio, Eusébio e bom dia especial a você, que está em casa todas as manhãs com o rádio ligado aqui no Rádio
Debate. Natálio Arruda, pode escrever, bom dia, Natálio.
Pode escrever, Silvio, graças a Deus você vem me obedecendo, a coisa que eu mais queria era que você não tocasse mais aquela música e graças a Deus você me obedeceu.
É, né?
Viva a Deus e viva a você.
Eu sei que o povo tá cobrando.
Mas eu tenho moral, você não tem não, mas eu tenho, botei moral
aqui. Você não obedece
toca.
O povo não, né?
Não toca, eu tô dizendo que não toca.
Não toca, né?
Não toca.
Não toca.
Olha, um abração aí para Poço Fundo, aí no bairro das Terezinha, viu? Bairro lá das Terezinha, diz que o Raida na janela, ligado aqui na hora do debate. Um abração aí para Toinho e Maria, um abraço Maria Luísa e também Ardoniel e Ardonilson. Esse pessoal mora aí no bairro das Terezinha, né? Um abração aqui para Santa Cruz do Capibaribe, na Rua da Porta da Cidade, né? Rua da Porta da Cidade, ó, Neide de Totó. Sabe quem é Neide de Totó?
Aham, ela gosta ela também da música de Nicolau.
Ela
essa que tá tocando
que
agora.
Pulou. Eu achei mais.
Vamos lá.
Olha o tempo. Neide de Totó diz que pulou e só sai de carro depois que escuta o programa, né? Um abração para Lenira Deda, Rita Deda, Reginaldo Dubá. Reginaldo Dubá, um abraço de todos que fazem o programa aqui. Ronaldo de Gabriel, nosso querido amigo Ronaldo, né? E a Alda estão aí ouvindo o programa. Um abração aí no Bela Vista para a professora Graça. Professora Graça, que ontem se encontrou comigo, disse: Natálio, o programa é demais. Um abração para Graça e toda a família Molatim. E um abração também para Jailson e Adriana da Belmac, que estão também ouvindo o programa e que pularam também, a Adriana e o nosso amigo Jailson.
Muito bem, 9:18 e é o som de...
Não, faça isso.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio José, bom dia, José, bom dia, Natália Arruda, Márcia e todos os queridos ouvintes da melhor Polo FM.
Pois é, e a música Nicolau, só um pedacinho.
Nicolau, Pois é, Natália Arruda, né? A gente atende ao seu bom gosto musical. A gente vai pro intervalo, volta já.
Polo FM, política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Bom, eu acredito que o Anderson e o Edielson vão deixar a partir da segunda-feira, né? No intervalo, a transmissão também aqui, né? No intervalo pela EdTV, né? O pessoal vai saber mais o que está acontecendo no intervalo aqui, que é bem interessante também, viu? É, Natália de San Nicolau aqui no intervalo, olha só. Silvio, você ou os debatedores estão sabendo alguma coisa sobre a tão falada usina asfáltica de Zé Augusto? Ele falou que iria chegar até o dia 20 de junho, não chegou. Depois ele falou que iria chegar em julho. Será que chega hoje, dia 31 de junho? Araújo que pergunta, a gente não tem nenhuma informação a respeito, viu, Júnior? Abraço. Bom dia a todos, eu sou mais um que pulei para a hora do debate, Fernando da Nova Santa Cruz. Obrigado, Fernando, abração.
Fernando.
Natário, deixa eu ver, quem é Isídio, hein? Igual Isídio.
Ah, eu sei quem foi que eu disse um dia aí.
É? É. Bom, um abraço aqui, Maxwell, bom dia.
Eu disse que ia ficar como Isídio a pessoa.
E bom tá dia, amigo, aqui é Bruno Lopes do sítio Logradouro, quero pedir... Bom, um abraço aqui pra você, tá bom? Pessoal aí do sítio Logradouro, um abração, obrigado a vocês. Olha, a existência moda masculina, hein? Diga, Márcia. É sítio d'água também, né? Aqui na paróquia do Senhor Bom Jesus.
Também, é uma audiência.
Pessoal do senhor, da paróquia do Senhor Bom Jesus em São Miguel, Padre Adriano e Padre José Lito, todo o pessoal da Secretaria Paroquial.
José
bom
Lito
dia.
É o que canta, né?
O padre cantou, é verdade. E da paróquia do Nossa Senhora Aparecida, né? O Padre Carlos e Padre Fernando. Padre Carlos Augusto, Padre Fernando, da paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Olha, a existência moda masculina, lembrando, 50% de desconto aí para que você possa presentear o seu pai. Então, na existência tem as melhores marcas da moda masculina e com 50% de desconto. Então você vai presentear o seu pai. Fica na rua Graça Helena Arruda, 295, pertinho da Escola Santo Antônio, 3731-1886. Edmilson das Coxinhas, viu, Ralph Lagos? Edmilson das Coxinhas. Lembrando que ele começa, né, ali ao lado da Igreja São Cristóvão.
Certo.
A partir das quintas-feiras, né?
Exatamente.
Não, de quarta a domingo. De quarta a domingo. Então, hoje.
Edmilson, Silvio, tem firma registrada ali. É o cara quando é decente, tá vendo?
Pois
tem
é,
firma
pois
registrada.
É.
Ele não coloca avulso, não, viu? Ali ele paga direito, paga pois varal, é. Paga
São
tudo.
São 15 vale opções parabéns. De recheios. É, tudo preparado na hora, é frita na hora. Coxinha, eu quero essa aqui, de frita na hora, se leva, sabe que é coisa
um óleo
de
vegetal.
Primeira. É, coisa de primeira mesmo. A esposa prepara, que Edmilson não sabe fritar um ovo, né? Mas a gente sabe fritar coxinha. Então a esposa prepara, ele vai lá, frita e entrega a você, tá? É impossível comer somente uma, né? Então Edmilson das Coxinhas. Festival de rodízios da churrascaria Gran Torinos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, rodízio de carne por R$13,90, rodízio de pizza também, à noite por R$13,90 no almoço ou no jantar, churrascaria Gran Torinos. Então dá uma chegadinha lá ao lado da Igreja de São Cristóvão. É qualidade, tudo baratinho mesmo. Bidê calçados e confecções com a Liquida, preços, né? Peças com 30, 40 e 50% de desconto, calças, bermudas, vestidos, macaquinhos, blusas e camisas. As marcas adulto é City Blue, Retook, Visual, Vácuo, Idios, Lunender, Altas Horas. As marcas infantis têm Hello Kitty, Kimbi, Brandilli, Triad Jeans, Rua Beatriz Filomena Nuno, 154, no Dona Lica 1, Bidê Calçados, com essa grande promoção, 30, 40 e até 50% de desconto. Olha, tá aqui no G1, né? Ontem foi divulgada a pesquisa. Então, tensão de volta aqui em Pernambuco, né? E Armando Monteiro aparece com 43% e lidera. A pesquisa Ibope divulgada ontem mostra Armando Monteiro com 43% das intenções de voto para governador de Pernambuco. Em seguida, aparecem Paulo Câmara do PSB com 11%, Zé Gomes do PSOL com 2% e Jair Pedro do PSTU. Miguel Anacleto, PCB, e Pantaleão do PCO, os três empatados com 1%. Brancos e nulos, 19%. E indecisos, 22%. A pesquisa também mediu a taxa de rejeição de cada um dos candidatos. Pantaleão aparece em primeiro, na rejeição. É aquele quando o Instituto pergunta em quem você não votaria de jeito nenhum. A Pantaleão aparece com 26%, tem 1% de intenção de voto e 26% de rejeição. Zé Gomes, 24% de rejeição. Jair Pedro, 21%. Paulo Câmara, 20%. Miguel Anacleto, 19%. E Armando Monteiro aparece com 14% de rejeição. Ralph Lagos.
José, a pesquisa de ontem do Instituto Ibope me surpreendeu, porque eu pensei que depois de toda a andança do Paulo Câmara pelo estado de Pernambuco, ele aparecia com um percentual melhor na pesquisa de ontem. Paulo Câmara esteve rodando todo o estado de Pernambuco em comícios, em eventos, em caminhadas, e aí mesmo assim ele cresce apenas 3%, vai para 11%. Em consequência, Armando também cresce 3%, vai para 43% e fica duas coisas que são inimigas de Paulo Câmara. Primeiro, o tempo. O tempo para que Paulo Câmara possa crescer. O tempo para que Paulo Câmara possa crescer é uma coisa muito difícil para ele. Ele vai precisar de crescer muito em pouco tempo para que sobreviva. Para você ter ideia como a situação de Paulo Câmara é complicada, se todos os indecisos fossem para ele, ele ainda perderia hoje. Se todos os indecisos fossem para ele, ele ainda perderia. Então, a situação de Paulo é muito complicada. Ele precisa ter um discurso que se sobressaia. Por exemplo, o Paulo Câmara, nas cidades que ele está andando, ele não está deixando um discurso com uma força que ele vai embora e o discurso dele fique. Entendeu? Porque eu acho que Eduardo Campos escolheu mal o candidato, no sentido de quê? No sentido da expressão do político. O Fernando Bezerra é muito mais político do que o Paulo Câmara.
Deixa eu só trazer aqui, para que vocês possam comentar tudo de uma vez, também para senador apareceu João Paulo com 37%, Fernando Bezerra com 16%. Também tem essa. Na pesquisa também foi.
É grande também, mas você,
37 a 16.
Você percebe que o Fernando Bezerra Coelho é um político de um discurso melhor do que o Paulo, né? Já é muito mais conhecido do que Paulo Câmara. Para Paulo Câmara existe a mídia que o Armando Monteiro está usando, não é o próprio Armando Monteiro, mas que o nota da campanha de Armando Monteiro contra ele é de cobrador de imposto, isso está prejudicando ele. E eu discordo, ele estava na pasta, era o papel dele, porque ele era secretário de Fazenda, o papel dele era aquele mesmo, ou será que se Armando for governador, a Secretaria da Fazenda vai ser extinta, né? Mas a verdade é que o mote de dizer cobrador de imposto pegou mal contra Paulo. Pegou tão mal, olha, cobrador de imposto é mal visto desde o tempo da Bíblia. Desde o tempo da Bíblia que as pessoas não gostam de cobrador de imposto. Então, eu acho que o discurso politicamente está incoerente, porque se Armando for eleito, vai existir a secretaria cobrando imposto, mas que para a questão da eleição pegou. Então, toda essa conjuntura que se vê hoje, é preciso que se haja para que a Paulo Câmara vire governador de Pernambuco, um milagre político. Então, todos os sultos precisam pedir ao santo Eduardo Campos que faça esse milagre que ele já fez. Esse milagre ele já fez uma vez em Recife, né? De ganhar com um cara que ninguém conhecia. E um poste no Recife que tem luz própria. Ele tem como mostrar à população que aquele de Recife que ele botou, que todo mundo dizia que era poste, deu certo porque é aprovado na cidade do Recife. Agora, que tá difícil? Para Paulo, tá. Você vê que depois de 30 dias de campanha, você quando anda em Recife, em algumas cidades, em Santa Cruz, você percebe que o volume de campanha de Paulo Câmara é muito maior do que o de Armando Monteiro. O volume de campanha que eu digo no sentido de bandeira, de panfleto, de cavalete. Armando parece que ainda não colocou sua campanha na rua. E mesmo assim o Paulo só conseguiu subir 3 pontos. Em contrapartida, Armando também sobe 3, fica tudo como estava.
Natálio Arruda.
Olha, essa história de Paulo Câmara não está conhecida, a conversa. Botasse Natália Arruda, esse fera aqui, 15 dias em toda a mídia de Pernambuco, eu garanto que eu ficaria conhecido. O cara faz 5 meses e não sai do canto. O Paulo Câmara é muito fraco politicamente. Não só é um modo cobrador de imposto, não, Ralf. Olha, você diz, será que o Armando vai fechar a secretaria? Não, mas o Armando, ele está com um modo muito bom. Procurando as microempresas, oferecendo um trabalho que faça com que as microempresas cresçam. E a escolha do Paulo Câmara foi um desrespeito total aos políticos de Pernambuco. Será que não tinha um político de nome, de trabalho, para colocar para ser candidato a governador? Por exemplo, o Eusébio sempre acredita ainda numa vira-volta desse tal desse Paulo Câmara. Olha, eu quero até dizer uma coisa aqui que é até engraçada. Eu estava olhando, aqui tem um rapaz chamado Pantaleão. Quem danado sabe quem é Pantaleão? Tem outro chamado José Gomes. Tem outro chamado Jair Pedro. Eu conheço Jair Rodrigues, que já morreu, mas Jair Pedro não. Esses caras, tem 26% de que o povo não votaria de jeito nenhum. Aqui diz, olha. O povo diz que não vota de jeito nenhum. Nesse Pantaleão, nesse Zé Gomes, nesse Jair Pedro e nesse Paulo Câmara, que está incluído junto a esse, Ralf. Está incluído. 21% da população diz que não votaria de jeito nenhum em Paulo Câmara. Como é que esse cara vai subir nas pesquisas? Em contrapartida, a rejeição que não vota de jeito nenhum, a menor é de Armando Monteiro, que é 14%. Já está dito aqui, está explícito, como diz aí o meu amigo, que tem as palavras bonitas, o Eusébio. Então, o Paulo Câmara levou outra trombada, porque aí é ruim, viu? Quando o cara começa nas pesquisas, atrai todas as rodadas, o fluxo é de o outro que está à frente subir mais nas pesquisas. Armando Monteiro está provando que é mais candidato, tem uma proposta melhor. Hoje eu estava ouvindo, Silvio, o jornalista que deu a entrevista hoje é Hinaldo Sampaio, né? Uhum. Que faz todo dia aqui com o Ney. Ele disse o que esse matuto disse aqui, esse matuto Natália Arruda disse há uns 15 dias atrás, que só vai ter guia só para o Paulo Câmara, que estão esperando uma reviravolta, Leones. No guia, só tem guia para Paulo Câmara. Às vezes, os 5 minutos que o Armando Monteiro vai usar é mais coerente do que o do Paulo Câmara. Tá aí, fotografia, cavalete e bandeira na rua daqui pro Recife. Se isso votasse, era bom demais. A questão é que não vota. Aqui em Santa Cruz também nós estamos vendo aí. Rapaz, estão querendo empurrar um candidato de goela abaixo também. Mas o povo não é mais besta, não. O povo sabe quem faz as coisas, quem promete e realiza, outros que traz só no tempo da eleição alguma coisa para tapear o povo. Santa Cruz também está abrindo os olhos. E Eusébio, o seu Paulo Câmara, ele não chega lá não, viu, velho? Não chega lá, porque a diferença é 4-1. Você lembra que a seleção brasileira perdeu de 7-1, depois lutou para morrer para perder de 3-0. E o cara já perdendo de 4-1 num tempo desse, em cima das eleições, fica muito difícil.
Leone Souza.
Olha, Silvio, na verdade, é o que as pesquisas vêm demonstrando, é aquilo que a gente já, de certa forma, comentava há muito e muito tempo. Não é de agora. E o discurso que Paulo Câmara é desconhecido, esse discurso não cabe mais. Então, quem anda com esse discurso vai ter que ter o cuidado agora, urgente, de procurar um outro, porque esse não cola. Ora, o camarada faz 5 meses que é candidato. O camarada passou 3 meses aí andando debaixo da gibeira de Eduardo Campos. Para onde Eduardo Campos ia, se você tirasse uma foto do braço de Eduardo Campos, aparecia Paulo Câmara de lado. Então, dizer que Paulo Câmara não é conhecido, esse discurso não cola. Não cola. Porque eu vou mais além. Não cola tanto em esse discurso não ser, não colar mais pelo fato de ser desconhecido, porque o Fernando Bezerra Coelho, candidato a Senado na chapa de Paulo Câmara, é bem mais conhecido do que o próprio Paulo Câmara. Isso é um fato. Fernando Bezerra Coelho tem uma vida pública longa. Prefeito, deputado, ministro, né? Tem uma longa vida pública. Porém, também, já demonstra também que não está tendo aceitação no Senado. O senador João Paulo já sobressai muito, já dá 3-1 em cima do senador Fernando Bezerra Coelho. Quando vem para a questão do governo do estado, o Armando Monteiro hoje é 4-1, mais de 4-1 em cima do candidato Paulo Câmara. Então, ou a equipe de marketing, a equipe de articulação política de Paulo Câmara tenta articular um outro discurso, uma outra metodologia para avançar um pouco mais nesses próximos 60 dias, ou a situação de Paulo Câmara vai ser cada vez mais difícil. Difícil, porque o senador Armando Monteiro já é demonstrado por todos, e a mídia explora isso, o senador Armando Monteiro não tem a maioria dos prefeitos do seu lado. Já o candidato Paulo Câmara tem. O senador Armando Monteiro não tem a maioria das legendas partidárias do seu lado. Já o Paulo Câmara tem. E nada disso está pesando a favor. Então, ou a coordenação de campanha adota uma outra estratégia, ou então Armando Monteiro não vai nem conseguir ver Paulo Câmara no retrovisor. Do jeito que vai a situação, Armando Monteiro, nesse pleito, Natálio, quando olhar para trás no retrovisor, não vai conseguir ver Paulo Câmara.
Eu tenho um dado importante aí. Eu sou um cara que eu gosto de ver a língua do povo. Esse pessoal coloca uns artistas aí para fazer essas coordenação de partido, de campanha, que não conhece o povo, até os próprios prefeitos. Eu vi aí a chiadeira dos prefeitos, Ralf, que vão lá para a coordenação do Paulo Câmara e trouxeram um cara de Brasília, Silvio José. Tem nada a ver com o interior de Pernambuco? Não tem. Um cara lá do sul tem até raiva do Nordeste. Agora já trocaram novamente ontem o novo coordenador. Um coordenador, Leone, eu entendo que para ele sentar e fazer algum trabalho, no mínimo, passa 15 dias. 15 dias. E daqui a 15 dias o bicho pega. Só... porque o povo quer, pelas pesquisas, Armando Monteiro.
Só acrescentando aí para me finalizar, o que eu ainda acredito e vejo em tudo isso é que, de fato, o Paulo Câmara tem uma pequena possibilidade de um crescimento ainda, muito pequeno, da forma que está. Ou ele muda toda a sua estratégia, ou então eu volto a dizer, ele não vai conseguir ver Armando Monteiro. Armando Monteiro não vai conseguir eu queria ver Paulo Câmara no meu retrovisor, e quando olhar, só vai ver a poeira. Não vai conseguir ver o Paulo Câmara. Ou ele muda essa estratégia que está sendo adotada, porque, Natália, está ficando chato. Um discurso, é prefeito, é vereador, é todo mundo dizendo, não, mas Paulo Câmara não é conhecido. Ora, e ele vai ser conhecido quando? Quando acabar a eleição, que não serve mais para nada, aí é que ele vai se tornar conhecido? Então esse discurso não cola, porque ele começou a sua campanha propriamente dita com Eduardo Campos, e ora, até mesmo aqui pelo o próprio companheiro Ralf, algum tempo atrás, Ralf dizia, eu não concordava, mas Ralf dizia algum tempo atrás, que o governador de Pernambuco seria escolhido por decreto, seria escolhido por um decreto pela tão grande popularidade de Eduardo Campos no seu estado. Mas esse decreto de Eduardo Campos foi revogado há muito tempo, e hoje a situação é muito difícil para o candidato a governo do estado, que era o secretário da Fazenda.
Eusébio Pereira.
Primeiro, colocar que eu não tenho candidato, né? Natália disse que Paulo Câmara é meu candidato. Primeiro,
já tá abrindo.
Primeiro, quero colocar essa questão. Agora, minha análise, e ela permanece a mesma, é que o pleito não está decidido. né? 40, na pesquisa que foi realizada, 41% das pessoas não disseram em quem vão votar. 41% não disseram em quem vai votar. Aí a questão é o seguinte: o tempo realmente é um inimigo de Paulo Câmara. É um inimigo de Paulo Câmara. O tempo é um inimigo de Paulo Câmara. Agora, se a gente relembrar os processos eleitorais que aconteceram há pouco tempo em Recife, o prefeito Geraldo Júlio, que era desconhecido, era um secretário de Eduardo Campos, em julho ele tinha 5% das intenções de voto ante 70% dos adversários. Em julho, final de julho, Geraldo Júlio, em Recife, que é um município bem menor do que o estado de Pernambuco como um todo, e ele em julho, depois desse período que o Paulo Câmara também passou, ele tinha apenas 5% da intenção de voto contra 70% dos adversários. E no final do pleito, no dia da eleição, que é o que vale, ele venceu a eleição com mais de 50% dos votos. Candidatos que em julho apareciam com 35% dos votos, no final da eleição tinham apenas 15%, né? Outros que tinham 25% dos votos em julho, chegou no final da eleição com apenas 4%. O que vai diferenciar essa questão é que o ex-governador Eduardo Campos deixou o governo do estado com aprovação de mais de 80% da população. E ainda o Armando Monteiro ainda tira dividendos dessa questão. Para muitos, Armando é o candidato de Eduardo Campos. E isso ainda não foi desmistificado, até porque para ser eleito senador Armando Monteiro teve a indispensável ajuda de Eduardo Campos, certo? Isso é um ponto a ser colocado. Se questiona muito e se coloca muito o Paulo Câmara como o cobrador de impostos. Meu amigo, era a pasta dele e só reflete que ele não aumentou nenhum imposto no estado, e só reflete a competência dele. Só reflete a competência dele. Um estado que antes vivia em déficit passou a ter quase 1 bilhão para investimentos. Isso só reflete a competência do Paulo Câmara, né? E aí você diz: ah, o pernambucano não gosta de votar em cobrador de impostos. Elegeu Eduardo Campos com 83%. Lembre-se que Eduardo Campos foi secretário da Fazenda de Miguel Arraes e foi eleito com 83%. Nunca antes uma pessoa foi eleita com 83% dos votos.
Você me desculpa, Zé, eu concordo com grande parte do seu comentário. Agora, aí você está misturando os tempos. Quando ele era o secretário de Fazenda,
certo, e saiu pior do que o
Miguel Arraes, saiu por baixo, certo. Agora foi por baixo mesmo, que tanto é que levou uma pisa de 1,5 milhão de votos.
Exatamente por isso. Você tem um secretário da Fazenda que afundou o governo de Miguel Arraes e foi eleito com 83%. É isso que eu estou dizendo.
Mas quanto tempo
depois? E o Paulo Câmara...
Você tem que lembrar, certo, que o nosso povo tem memória muito curta.
Certo.
Eu lembro da Veja que saiu naquela época, era o rosto de Arraes com arranhão e o tema era o mito arranhado.
Certo.
O mito de Pernambuco saía pela porta dos fundos do palácio com o neto secretário da Fazenda, o estado praticamente quebrado e um estouro de um escândalo chamado o escândalo dos precatórios.
Certo.
Não é? 8 anos depois, esse mesmo neto vence as eleições.
Exatamente.
12 anos depois, o mesmo neto dele ganha a eleição para o cara que ganhou com 1,5 milhão de votos para o avô dele.
Ele ganhou com 3 milhões de votos.
Os momentos são muito distintos.
Exatamente.
A gente não pode dizer, olha, em 98 era o Eduardo Campos era secretário de Fazenda e depois foi governador, porque os momentos são distintos.
Mas é justamente isso que eu coloco, Ralf. Os momentos são distintos, mas veja, ele saiu por baixo como cobrador de impostos ineficiente, que depois, diga-se de passagem, fazendo justiça, o STF reconheceu que não teve nenhum problema naquela questão. Tanto o Eduardo Campos como o Miguel Arraes foram inocentados pelo STF. E aí, veja a situação, o cara tinha sido um péssimo cobrador de impostos, né, entre aspas,
e foi eleito governador. E aí você tem a história de um cara que tá, fez a eficiência na Secretaria da Fazenda, né? E aí... Não, para o governo, porque essa eficiência, Natália, ela se reflete nas conquistas que foram prometidas. Por exemplo, Pernambuco ganhou 6 novos hospitais, né? Foi graças à eficiência, que sem dinheiro não faz hospital, Natália. Sem dinheiro não faz hospital. Sem dinheiro não se faz hospitais. E aí, voltando à questão das pesquisas, se coloca que, por que um quadro técnico? Primeiro que a população está cansada da maioria dos políticos que estão aí, né? A população está cansada. Quer gente que saiba gerir e entender o real interesse da população, né? E aí, caros amigos, o Fernando Bezerra, que é político de carreira, né? Um quadro que foi cogitado até ser lançado para o governo do estado, tanto pela Frente Popular como pela oposição, que tentaram puxar o Fernando Bezerra, o PT tentou puxar o Fernando Bezerra para ser candidato pela oposição, ele também está com 16% na pesquisa. Essa pesquisa reflete o momento, mas esse momento vai ser bem diferente do dia da eleição, onde tanto o Armando Monteiro, na minha visão, como o Paulo Câmara, tem chance de ser eleito governador.
Bom, olha lá, só rapidinho. José Abel, Armando Monteiro vai chegar no dia da eleição com 48 pontos. Pode botar isso na cabeça. Que pois você bem, não vai 48 dobrar esse
pontos não vence a eleição, não.
Apoio, ele vai vencer?
Olha,
vai
só, vencer? Só acrescentando
cara,
ainda.
Com 48 e 8 com 14 ou 15, não vence, não, Raul? É só na tua.
Olha, contas, só um detalhe.
Eu vou dizer uma coisa, mas pense como você,
acha, direitinho. E você acha que a conta bate é 48 com 12 dá 100?
Não, e tem que ter 100%, é?
Eu acho que sim.
Não, você é quem está contradizendo isso. 48, o outro chegar com 14 ou 15 e não ser ganho.
Mas isso aí seria no geral. Na hora dos votos válidos, esses 48 passa a ser mais de 48.
Exatamente.
Passa a ser mais de 50%.
A gente aí tem que ensinar a Eusébio, me desculpe, Eusébio, a tabuadazinha de antigamente.
Só um detalhezinho para me acrescentar, que eu tinha passado esquecido e eu não poderia deixar também. Como todo mundo se diz que um momento é outro, que o povo esquece fácil, que o povo tem a mente curta para determinadas coisas. Às vezes sim e às vezes não. Pelo seguinte, Eduardo Campos saiu do governo com mais de 80% de aprovação. Não é verdade? Isso não é fato? Ele saiu com mais de 80%. Hoje, a presidente Dilma Rousseff, no estado de Eduardo Campos, já tem uma vantagem em cima de Eduardo Campos. Então, aquela aprovação de Eduardo Campos em mais de 80% não quer dizer que também que reflete no eleitorado dele que o povo está ligado unicamente no voto dele.
Isso é um detalhe da pesquisa também. Dilma já ganhando para Eduardo.
Já saiu ontem na Globo News.
Globo News do estado de Pernambuco.
40% Dilma e 36% Eduardo.
Ô, Silvio, eu vou dizer aí, Eusébio, se liga.
Bom, 10 horas, é Cacau Show, onde você compra um presente. Inclusive, quer dar um presente seu pai? Vai dar e dá um kit lá da Cacau Show, na Avenida 29 de dezembro, 3705, 1332. Supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade. Atenção para as promoções: macarrão instantâneo Vitarella, 55 centavos. Leite em pó Camponesa Integral, 3,39. Iogurte Popaninho Nestlé, 79 centavos. No açougue tem costela de boi e também chambaril por 7,99. Na quitanda, tomate a partir de 1,49. Cebola branca, 1,69. É preço da roça para sua casa. Tibúcio, o número 1 da cidade. Laboratório Patrícia Braga, não esquece que faz coleta também em domicílio. Todos os tipos de exames laboratoriais se paga no cartão e tem a coleta em domicílio. Liga 3731-7731. A gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Pois estamos de volta com. Estamos de volta com o programa Rádio Debate aqui pela sua Polo FM, com apoio de Cacau Show, onde você compra também um presente para o seu pai, com apoio do supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade, onde você compra macarrão instantâneo Vitarella por 55 centavos, leite em pó Camponês Integral por 3,39 e iogurte Popaninho Nestlé 79 centavos. E tem promoção também no açougue, costela de boi chambaril por 7,99, tomate na quitanda a partir de 1,49, cebola branca 1,69. Tem o seguinte: seguinte, você paga também utilizando o seu cartão de crédito. É facilitar também para você pagar suas compras no supermercado Tibúcio, que é o número 1 da cidade. Olha, semana que vem, de hoje a 8 dias, começa a festa de Nossa Senhora dos Milagres lá em Barra da Cruz. A abertura será às 7 horas da noite com a procissão da bandeira saindo da residência do casal Mário e Teinha. Depois tem louvor com o grupo Louvor e Fé, o grupo do Terço dos Homens, né? E na sexta-feira, reza do terço, em seguida a celebração da missa presidida pelo padre Fernando. E no sábado, dia 9, salva de tiro 6 da manhã, 10 horas, brincadeiras para as crianças, 4 da tarde, procissão, saindo da casa de seu Cacau e dona Nailde, depois a celebração da missa de encerramento com o padre Carlos Augusto. E tem também a cavalgada saindo da Vila do Pará. Todo mundo convidado em Barra da Cruz. De hoje a 8 dias começa a festa de Nossa Senhora dos Milagres.
Na cavalgada,
né? Na cavalgada você vai, né? Vai.
Mas se você for também.
É? É. Tá complicado.
Nós vê lá quem tira uns aboi mais bonitos, aí eu tô.
É? É. Tá bom. 10 horas e 10 minutos, 10 e 10. Olha, toda vítima de acidente de trânsito, né, acontecido até 3 anos atrás, tem direito a receber uma indenização, tá? Até R$13.500 pode chegar. Vítima de atropelamento, né? Você trocando o pneu do veículo, sofreu um acidente, né? São vários pontos aí, né? Se você é atingido por um carga de veículo, né? Vítima de acidente entre veículos, carro, lotação, ônibus, motos, enfim, vários, você pode ter acesso aí a essa indenização, seguro de private, né? Que você tem aqui no prédio da Polo FM, a AMD Assessoria. Ligue 3724-2630, 3724-2630. Ligue e peça informações da AMD Assessoria. Então, deu uma chegadinha aqui no prédio da Polo FM. Bom, para a gente fechar, trazer aqui o que está no blog do Ney. Diomedes solicita que a prefeitura apresente prestação de contas do pagamento aos artistas locais durante São João da Moda. Mostrando sua preocupação com os artistas locais, o vereador Diomedes Brito protocolou no mês de junho um requerimento que solicita ao prefeito Edson Vieira a priorizar o pagamento dos artistas de Santa Cruz do Capibaribe que se apresentaram nos festejos juninos deste ano. De acordo com a propositura do vereador, os artistas locais merecem o mesmo respeito dos que possuem renome nacional, incluindo-se a forma de como os valores de suas apresentações são pagos. O recebimento de 50% no ato do contrato e os outros 50% até a data de apresentação. Então o vereador pede, né? Fala dele aqui: os nossos artistas merecem o devido respeito, pois eles representam e exportam a nossa cultura para toda a região. Espero que o prefeito Edson Vieira, o secretário de Finanças Públicas, se pronuncie e falem se essa medida que foi aprovada pela Câmara com unanimidade foi e será cumprida nos próximos festejos juninos, concluiu o vereador Diomedes Brito, né? Solicita a prestação de contas do pagamento dos artistas locais durante São João da Moda, né? Deste ano, né? Quer saber, já foi tudo pago, está tudo kit, está tudo ok, né? Apenas a gente trouxe aqui como, né, destaque rapidinho. Ralf, alguma coisa?
Não, tá de parabéns o vereador Diomedes Brito pela iniciativa e pelo projeto, porque se os grandes artistas nacionais têm esse tratamento da prefeitura, os nossos artistas devem ter também, porque tem os nossos aqui quem seguram a nossa cultura durante todo o ano. Eu não estou dizendo que não é importante vir o artista renomado. É importante também, até porque tem a questão da cidade que recebe turistas, o comércio da cidade gira. É importante que se faça uma festa assim. Agora, o vereador está de parabéns, porque se o grande artista recebe desse jeito, o nosso, que precisa muito mais, deve receber de igual modo.
Pois, João, uma questão, Ralf, é importante o requerimento, mas segundo eu já li, eu acho que o Gilberto uma vez postou um texto na internet, e quando questionado sobre esse fato, os grandes artistas não recebem 50% antecipado da prefeitura. Parece-me que eles recebem da produtora deles antecipadamente 50% para tocar, mas não é a prefeitura que faz esse pagamento antecipado. Paga da mesma forma todos. Agora que aí tem que ser, tô lembrando uma nota que eu li, mas aí eu não tenho certeza sobre isso.
Você não tem uns dados meio, né? Leandro, alguma coisa?
Não, só reafirmando isso aí, realmente, eu acho que o procedimento é esse. O vereador Diomedes está correto, como eu acredito que o prefeito, adotando também isso, está corretíssimo. Porque eu não é inacreditável que nenhum artista famoso que suba naquele palco, ele primeiro não já tenha recebido, o seu dinheiro já não esteja depositado, seja de produtora, de prefeitura, de governo de estado, seja de quem for. E é inadmissível que a gente viu cenas o ano passado, passado o São João, 2, 3, 4 meses, ainda artistas locais aqui para receber. Então a medida é para que se evite isso, e diga-se de passagem, né? E comparado aos cachês dos artistas renomados, seria um valor insignificante, muitas vezes, o que é pago a alguns artistas locais. Então, eu acho que está de parabéns. A prefeitura deve sim adotar, não só para o São João, mas para todos os eventos que envolva a presença de artistas locais. Se o camarada está ali cantando, está ali se apresentando, é porque ele vive daquilo e precisa ser reconhecido.
Alguma coisa que o prefeito Edson Vieira, eu acho que foi o prefeito que deu mais oportunidade aos artistas da terra. Ele tem sempre colocado os artistas da terra, com o Geraldo.
Geraldo Moura.
Não, o Geraldo.
Gilberto Geraldo.
Os artistas da terra estão sempre tocando, né, nos eventos. Esse negócio, Leone, de receber os artistas de grandes nomes, a maioria deles é feito pela Fundep. Fundep. E eles, às vezes, passa também do tempo sem receber. Agora, eles têm uma certeza, porque eles são organizados, têm firma, tudo isso. Aí, eles têm uma certeza que recebe. Recebe atrasado também, lá da Fundap. Recebe atrasado também, mas é um dinheiro seguro.
Você realmente acredita que...
Acredito,
porque eu já conversei com essa turma. A banda, a Garota Safada, Aviões de Forró, que tem inúmeros convites para tocar durante um São João. Sim. Eles vão tocar num canto, mas receber atrasado.
Mas olha,
ela não sobe no palco. Ela não sobe no palco antes de receber.
Pela prefeitura.
Antes de receber.
Quando é pela prefeitura, pela Fundar.
Mas é justamente...
Eles têm cadastro. Eu conversei a semana passada com Santana. Pronto. Santana Forrozeiro. E eu perguntei a ele, o Santana, ele disse, não, eu ainda tenho uns 5 ou 6 shows para receber da Fundap.
Mas
e ainda
aí
passa um
você
dia.
Tá
agora
falando...
nós temos a segurança. Não, ele também é de nome.
Primeiro, de nome bem inferior hoje.
Eu sei.
Tô dizendo que a música dele é melhor ou pior, tô dizendo de um nome muito inferior. Segundo, Santana toca em quase todo festival de inverno, de cultura que existe.
Que é um pacote que é feito, né?
Eu tô lhe dizendo depois, os que toca pela Fundap.
Agora, você querer dizer que a Garota Safada, que tem convite para o Brasil, porque dia 12 de junho é a abertura de São João em quase todo o Brasil. Eles têm convite no Brasil quase todo. Segundo. Eles vão tocar fiado.
Aí, não é fiado.
Mas aí
é
também
seguro.
A gente
é seguro. Isso aí é seguro.
Pernambuco, entendeu? Eu só tenho o São João aqui. Essa região aqui é onde o São João, os maiores São Joões acontecem.
Exatamente.
É? E aí,
exatamente.
Se a produtora adianta ou faz alguma parceria?
É através de uma produtora.
É
agora,
produtora
vem,
é uma coisa.
Quando vem agora, pela prefeitura. Aí eles desconfiam.
Ô,
aí exige receber.
A produtora recebe de alguém, não recebe?
Aí, eu tô dizendo,
a produtora vai antecipar do bolso dela para o próprio artista dela? Claro que não vai.
Olha,
e a produtora só antecipa
dizendo,
se receber.
Eu não
e
tô
não vamos,
dizendo
não vamos
isso,
tratar aqui com 2 pesos e 2 medidas, não, que a coisa funciona desse jeito. Em prefeitura é assim. Artista de renome, geralmente.
Quando toca
só
pela
sobe no palco
a
depois
pela
que o dinheiro está ou na conta ou estão embaixo do palco contando
quando
as notas,
é
uma em cima da outra. Se não, não sobe no palco. Eu já tive informações e você
eu
já
sei,
fez evento
sei,
e sabe.
É que eu tô lhe
tem
dizendo.
Artista que fica dentro do camarim esperando a ordem do produtor. Olha, pagaram. Sobe. Pagar
quando
não,
é pela
entra
prefeitura.
No carro e vamos
quando
embora.
Ele vem pela Fundap, é resolvido por lá. Eu não quero dizer com isso que o prefeito aqui tenha que atrasar os artistas da terra, não. Se eu fosse um prefeito, que eu tenho certeza que eu não vou ser,
E principalmente, principalmente com a praga que rogaram com suas orelhas, que vai cair. Os orelhas vão cair, então,
não,
já sabe, né?
Aquele que rogou a praga, quem caiu foi ele, não foi eu, não.
É, mas tenha cuidado com suas orelhas, viu?
Exatamente.
Tenha cuidado.
Então, eu quero te dizer o seguinte, o prefeito era para, do jeito que ele está fazendo, em boa hora, colocando praticamente todos os artistas de Santa Cruz do Caparibe e paga barato, ele poderia muito bem, Ralf, fazer um começo de assim, um ajuste e já ter essa verba garantida para os artistas da terra, para poder, quando eles parar de tocar, também receber. Eu não acho isso difícil, não. O difícil é os prefeitos aceitar. Mas eu tenho certeza que esse requerimento de Diomedes foi em boa hora. Diomedes, você está certíssimo. Os artistas estão tocando sempre em Santa Cruz do Caparibe, mais do que nos outros governos. E os artistas e o prefeito deveria pagar antecipado também aos artistas de Santa Cruz
do Caparibe. Pois, só
porque a gente tem que dividir justamente o que Natália está dizendo em duas partes. A primeira é a valorização que está sendo feita e está sendo gerada aos artistas locais aqui, né? Uma das pastas mais de maior prestígio no governo Edson Vieira é justamente a de cultura, justamente por conta dessa oportunidade que os artistas estão tendo. E outra é essa discussão desses grandes grupos, né? Dessas grandes bandas que vêm tocar aqui. E aí o cara, Leone, tratar dois pesos e duas medidas, produtor dessas grandes bandas não ter dinheiro, pelo amor de Deus, né?
Bom, 10h20, só pra fechar.
Para ter uma ideia,
dinheiro eu sei que eles têm. Agora eles não vão pegar deles para dar a prefeitura, não, José.
Sabendo que recebe depois. Vai nada que eles têm pouco dinheiro.
Essa informação eu só sei aqui em Santa Cruz. Tá, é a primeira cidade que produtor tem dinheiro e dá a prefeitura. Deve ser para depois receber e receber em dobro.
Não, ele não fica com a ver nem da Fundarp, nem de qualquer outro.
Fica
não, Leon.
Zé, isso é conversa fiada.
Olha, vamos fechar. A banda fiado de Oito Baixo aqui de Santa Cruz, do Cabaribe. Aqui tem uma banda de Oito Baixo.
Tem.
Que ela toca muito nos eventos.
É a Sinfônica dos Oito Baixos.
Pela fundação, a Fundap. E passa 5-6 meses sem receber. Tá aí meu amigo Bento, se ele quiser, ele entra até na linha aqui. Eu tenho certeza que Bento tá
ouvindo. Tem Bento, tem Fogoió,
eles tocadores
de Oito Baixo aqui.
E atrasa também. Agora, nós queremos que o prefeito de Santa Cruz ajude a turma daqui e pague também antecipado, que seria muito viável. Além de dizer, Edson foi o cara que botou mais o pessoal para tocar aqui, deu mais apoio aos forrozeiros, a tudo, né? E também foi deu mais apoio também
no vale salientar financeiro. E vale salientar que esse ano é praticamente unanimidade a questão da qualidade do São João, né? A gente tem que destacar também essa questão, além das grandes atrações, né, que vieram, é a questão da valorização
e uma abertura
enorme aqui, que a ideia do Gilberto Geraldo foi colocada em prática, né, de valorizar o artista local e até abrir um leque maior para outros ritmos
até,
que não apenas
até o banda gospel, eu vi,
né, que não apenas foi bem diversificado mesmo. Ele abriu um leque muito grande, aí teve chance todos os ritmos no São João de Santa Cruz. Então a gente na realidade tem que parabenizar aí a prefeitura, especialmente aí o nosso amigo Gilberto Geraldo, né, que tem uma cabeça realmente extremamente cultural. Gilberto, um abraço, viu? 10h22, BD Calçados e Confecções, fazendo aí a liquidação. Poxa, peças com 30%, 40% e 50% de desconto. Calças, bermudas, vestidos, macaquinhos, blusas e camisas, né? As marcas adulto tem City Blue, Rituk, Visual, Vaco, Idios, Lunende, Altas Horas e outras também. Marcas infantis tem Hello Kitty, Kimby, Brandilli, Triade Jeans. Então vá lá e confira, além da qualidade, né, das peças, o preço 30, 40 e até pela metade do preço você encontra peças lá, 50% de desconto. BD Calçados e Confecções, na Rua Beatriz Filomena Nunes, 154, Dona Lica 1, telefone é 3705-1579. Edmilson das Coxinhas, hoje é noite, quer saborear uma coxinha legal mesmo? São 15 opções de recheios, tudo frito na hora, né? A casquinha crocante, né? Uma massa que realmente dá água na boca, é impossível comer somente um. São 15 recheios diferentes lá em Edmilson da Coxinha. Hoje à noite, ó, dá uma chegadinha a partir da tarde, a partir das 16h, ao lado da igreja de São Cristóvão. Entra a igreja de São Cristóvão, ali, né? E entre a churrascaria Gran Torinos, tem Edmilson da Coxinha, tá? Um abraço, Edmilson. E churrascaria Gran Torinos, almoço hoje, ó, R$ 13,90, viu? Rodízio de carne à noite, rodízio de pizza também, carne, tudo por R$ 13,90. Gosta de pizza? À noite vai dar. Gosta de comer carne à vontade? R$ 13,90 apenas, é qualidade no atendimento, no ambiente e a própria carne também, tudo, né? Com uma qualidade espetacular. E para presentear o seu pai, Existência Moda Masculina, 50% de desconto na moda masculina lá na Existência. Zé Carlos, um abraço, Zé Carlos e a família toda aí na rua Gracilino, Arruda 295, pertinho da escola Santo Antônio. Telefone da Existência Moda Masculina é o 3731-1886. 3731-1886. Dia dos Pais, promoção 50% de desconto. Pra gente fechar aqui, alguns torpedos rapidinho. Olá,
beleza. Viu o camisão da Márcia aqui, ó? Elegante toda, viu? Tá muito elegante ela, né, rapaz?
É. Estranho.
Camisão dela.
Silvio, manda um abraço para todos da equipe de Taekwondo, Guerreiros da Liberdade. Um abraço aí, viu? Os Guerreiros da Liberdade, um a equipe Taekwondo. Pessoal da? Do Taekwondo.
Taekwondo.
É, Natália, tô pedindo um abraço para você.
Eu sei falar, e o Zé fica contra, mas eu falar,
não, você tá dizendo que você tá com uma camisa de força aqui. Que é isso, um camisão?
Não, eu não falei isso. Falei que ela tá com uma camisa elegante.
Camisão elegante.
De força. É porque você não tem o que dizer, vem dizer essas coisas. Não olha as belezas.
Você luta também, Natália?
Eu luto.
Taekwondo?
Não.
Taekwondo não.
Silvio, manda um abraço. Dia a dia da minha vida.
É, né? É. Tire minha dúvida. Deixa ver. É nesse cenário, quantos por cento de diferença para ir para o segundo turno? Everton, alguma informação aí sobre
isso? Olha, o Samuel Amorim me ajudou aqui nas contas e até questionado. Olá,
Samuel.
Pelos votos válidos da pesquisa. Os votos válidos seria quem ia às urnas votar. Então, pelos votos válidos, Armando Monteiro teria hoje 72,84%, Paulo Câmara teria 18,63%, e os outros candidatos teriam 8,53%, totalizando 100% dos votos. Então, daria aí
os votos válidos,
100%, Armando liderava hoje com 72%.
Sim, diga, Zé.
Pobre Deus, Zé, ainda vai contestar.
Não, é porque o Natálio fica instigando como esse resultado já fosse o resultado definitivo.
Esse vai aumentar, vai aumentar.
A gente tem histórico aqui.
Onde é que compra
pesquisa de véspera de eleição falha?
Quanto mais pesquisa. Mas é Bibi,
viu, Natálio? Viu, Natálio? A gente tem histórico aqui de pesquisa de véspera de eleição falhar. Quanto mais pesquisa de dois meses antes da eleição.
Deixa eu fechar. 10 meses. De alô para a oficina de Renato, 22 de abril. Renato, um abraço para você, para todo o pessoal da oficina. Mirlene também diz que vocês são demais. Obrigado a você, Renato, e obrigado a Mirlene. Deixa eu ver aqui rapidinho. Bom dia, manda um abraço para o Salão de Chocolate também, Gilderson, lá do São Cristóvão. Gilderson, pessoal, Salão de Chocolate aí, bom dia. Silvio, lembre que os hospitais de Pernambuco foram feitos com dinheiro federal. Alain, um abraço, Alain. Ralf, desculpe, o raio-x do hospital não está quebrado, que falta é material para tirar. Maria, mandou alguma coisa para você, foi?
Eu não entendi não, porque eu não falei em raio-x de hospital.
Eu não entendi também.
Mas mesmo se não tem nada para tirar,
se não está quebrado. Se não está quebrado, mas não tem material, não está funcionando.
Aqui no Salão de Pantaleão.
Um carro sem gasolina, nada.
Aqui no Salão Pantaleão é um cara que é feio. Que é feio de atrapalhado. Nicolau, manda um abraço para todos do São Miguel. Eu não entendi a mensagem, não. Um
abraço para vocês do São Miguel.
Ele já tem com o Nicolau mesmo. Já atendo.
Já tem com o Nicolau.
Não tem problema.
Silvio, aqui por trás do Shopping da Bagaceira tem um cidadão que colocou um cano de água por cima da terra, colocando várias pedras para proteger o cano. E a pessoa tá reclamando aqui. 9407 é o final telefone. Silvia, a politicagem de Santa Cruz parece que não muda mesmo. Atravessa os anos e continua a mesma coisa. Final telefone 8806. Bom dia, debate. Vocês já viram a redução de audição? Foi aqui fizeram em Zé. Tudo que se pergunta a ele, ele enche logo os ouvidos e fica tudo sem resposta. Tati, abraço, Tati.
Tati, você é um analista.
Silvio, Zé Binho é apaixonado por Natálio. KKKK.
Não, outro. Por mim não, Zé. Pode ficar pra lá.
10h28, final do programa. Tchau,
todo mundo. Desses produtos.
Tchau, todo mundo. Final do programa.
Eu quero só dizer uma coisa. Pra você ter uma ideia. Ontem à tarde eu tava em Caruaru. Sim. Mais de 10 carros em Caruaru. pararam.
Você é fiscal de trânsito agora?
Você não, chama não, dar um abraço
pra... Agora, se você for pra Caruaru, ninguém para você.
Calma, tá o coração.
Deixa eu mandar um abraço pra a Jéssica Gomes, o Simeão, um grande abraço, Simeão. E para o Edmilson Menino, a lista do Facebook, eu esqueci em casa.
Esqueci, né? Um abraço vai pra Edmilson, Fred, Eduardo, Coca, Roberto, Amanda e Robson. Ontem à noite, estivemos ali na rua Manuel Lucas, no Santa Teresa, fazendo uma mala até 11 horas da noite. Um abraço pra essa turma aí.
Tá bom, um abraço então. Final do programa, segue eu e Márcio e mais um programa Manhã da Paula. Tchau. Tchau, tchau. Manhã da Paula, segue.